Vamos fazer aqui a análise desses 11, mas começamos pelo Gabriel, que prometeu aqui um dado para este início de conversa. Gabriel, o que é que tens para nós?
Antes disso, falar, portanto, a Alemanha vai no papel desenhar o seu jogo num 3-4-2-1, portanto, colocando o Gnabry, portanto, como o jogador mais adiantado, que é o jogador que acaba por substituir Klose, que abandonando portanto a modalidade, abandonando o futebol. A Alemanha nunca mais conseguiu encontrar um jogador daquela tipologia. Mas Gnabry, que não é bem um ponta de lança, ele joga mais pela direita no Bayern, mas adapta-se. Ele tem 12 golos em 20 jogos, portanto é preciso ter algum cuidado com ele. Conforme dissemos, Timo Werner e Goretzka estão para já no banco. Quanto a Portugal, vai apresentar um sistema de 4-2-3-1, onde, portanto, aparece como referência, Cristiano Ronaldo, naturalmente, que é o sistema que Portugal normalmente e ultimamente tem vindo, portanto, a desenhar nas suas partidas. Resta saber agora como é que depois, dentro do campo, vai jogar Kimmich, que é muito melhor no meio.
Sim, sim.
Muito melhor no meio. E qual é o papel de Müller, que não marca há imenso tempo pela Alemanha? Ele normalmente é um jogador que marca e há quanto tempo não marca? E qual é a posição em que ele vai surgir? Vamos ver na dinâmica do jogo como é que isso tudo vai acontecer. Quem não marca a Alemanha, a Mannschaft, é Cristiano Ronaldo. Portanto, tem hoje a hipótese de, portanto, ele que já no primeiro jogo face à Hungria marcou, portanto, ele que pôs as Coca-Colas de lado.
Sim.
Eu acho que ele hoje tomou cafeína, para que isso, de facto, é cafeína fortíssima durante toda a manhã. Não?
Vamos ver. E depois desses jogos adormecidos de ontem, já tivemos um jogo muito animado entre Hungria e França, e agora vamos ter este Portugal-Alemanha, duas grandes seleções frente a frente. Júlio Magalhães, vamos olhar também para estes 11. Ontem, no Campeão é aqui na Rádio Observador, sei que olharam para as possíveis escolhas de Fernando Santos e estavas um pouco longe destes homens escolhidos hoje pelo selecionador nacional, que voltou a apostar na mesma equipa que tinha escolhido frente à Hungria.
Sim, boa tarde. Bastante longe mesmo. Eu arrisquei muito na formação que ontem dei. Mas estava à espera de uma outra alteração, porque eu não sou a favor que os treinadores inventem e de um dia para o outro comecem a inventar equipas e a pôr jogadores fora de posição. Sim. Mas sou a favor que se surpreenda os adversários. Hoje o futebol vive muito daquilo que é o estudo ao pormenor rigoroso que os treinadores, as equipas técnicas fazem do adversário. E, portanto, a Alemanha sabe muito bem como é que Portugal vai jogar e Portugal também sabe da Alemanha. Hoje a França entrou com a mesma equipa frente à Hungria. E teve uma dificuldade grande, claro, porque não houve ali nenhum fator surpresa.
Teve uma mudança ali do lado direito.
Sim, defesa, só uma do lado esquerdo, da defesa, sim. Que foi óbvia. Eu hoje estava à espera, o que é que acontece? Eu percebo este pragmatismo e de Portugal. Ainda ontem vimos a Inglaterra, que não é nada destas coisas, a jogar para assegurar o empate, para ficar ali naquele resultado, porque agora o que interessa é passar à fase de grupos, e esta é a equipa de Portugal. É aquela que melhor garante a possibilidade de empatarmos. Todos estávamos à espera que o Fernando Santos, de facto, não mexesse muito na equipa, mas eu via hoje com bons olhos que houvesse pelo menos uma alteração, e hoje a que estava a ver mais era, de facto, a entrada do Renato Sanches na equipa. Mas pronto, é a equipa que todos estavam à espera, é a equipa que vai jogar. Os alemães estão numa fase de transição, não estão na sua melhor fase, mas são uma equipa muito forte. São baseados no Bayern Munique, e uma vantagem que nós temos é essa. Há uma vantagem dos alemães em terem uma equipa baseada no Bayern, mas há ali uma desvantagem que eles têm e que se tem notado nos jogos da Alemanha, que é não tem o Lewandowski, porque o Bayern Munique é uma grande equipa, mas depois, tal como o Cristiano Ronaldo, Lewandowski é que mete as bolas lá dentro.
E a Espanha hoje está de olhos nele. A Espanha.
Acredito. E, portanto, este Bayern sem o Lewandowski não é o mesmo Bayern. Claro. Mas acho que hoje vai ser um jogo muito pragmático de um lado e do outro, sendo que a Alemanha tem mesmo que ganhar. Eu acho que o empate nem sequer serve à Alemanha, porque deixa a Alemanha numa posição em que Portugal e a França, no último jogo, podem empatar, jogar os dois para o empate, que apuram os dois, sim, caso haja um empate hoje neste jogo.
Claro.
E, portanto, temos que aproveitar esse facto da Alemanha hoje ter mesmo que ganhar e ter, sermos matreiros ao ponto e cínicos ao ponto, e acho que é uma equipa cínica, e é um jogo cínico que Portugal vai fazer hoje, na sua melhor perspectiva de jogo, que é aquela de ter uma defesa sólida e sair nos contra-ataques. E
de resto, aqui há um aspecto, esta ansiedade, porque, embora sejam grandes jogadores, estão habituados, mas há um problema aqui, lá à medida que o tempo passa, e se não há resultado, a Alemanha, claro, os jogadores sentem, são humanos. Essa ansiedade é mais um adversário que a Alemanha vai ter.
E esta não é a mesma Alemanha que nos fez frente nestes últimos 20 anos e que tantas dores de cabeça deu à seleção portuguesa. Ias dizer, Júlio, sim?
Dá a sensação na Alemanha, só para concluir, que a mensagem de Joachim Löw já há muitos jogos que não passa para estes jogadores. Está esgotada, estão cansados. Há ali a necessidade de uma renovação de jogadores, de treinador.
Talvez também pelo facto do Joachim Löw estar de saída, isso pode...
Estar de saída também. E essa saída é produto do facto dos últimos jogos da Alemanha, que já não se via aquela Alemanha de Joachim Löw que nós vimos, claro, no início, nos primeiros anos. Portanto, há uma mensagem esgotada, quer-me parecer, do treinador para estes jogadores, e é isso que tem feito com que a Alemanha não seja a equipa que é, muito embora a gente já sabe como é, não é?
É preciso
alemães são muito pragmáticos também.
É preciso uma brisa de ar fresco na Alemanha, de facto.
Sem dúvida.
E daí
dúvida.
A razão, porque está no fim da linha, aqui em Londres.
Sim.
Olha,
só
uma notícia que saiu hoje na imprensa internacional. Os alemães estão de olho nos jogadores portugueses, até porque ele também joga lá, é verdade. Mas o Bild dizia que Carlo Ancelotti, portanto o novo treinador do Real Madrid, está interessado naquele menino baixinho que joga do lado esquerdo de Portugal, abriu a lata frente à Hungria, Rafael Guerreiro.
E vamos perceber também o que é que se passa no mercado aqui na Rádio Observador. Temos também o nosso Euro Milhões, que de segunda a sexta olha para essas transferências relacionadas também com o europeu. Chamo também esta emissão. O Pedro Henriques vai estar connosco também para esta emissão especial, para nos ajudar a olhar para os principais lances a envolver a equipa de arbitragem. Boa tarde, Pedro. Hoje temos um árbitro inglês, Anthony Taylor. O que é que podemos esperar deste árbitro e quais as dificuldades de estar num encontro destes de europeu de segunda jornada entre duas grandes seleções?
Muito boa tarde a todos, boa tarde também ao nosso auditório. Sim, temos um árbitro inglês que vai arbitrar o nosso jogo, é também o segundo jogo dele neste europeu, o primeiro todos nós sabemos qual foi, o Dinamarca-Finlândia, que houve aquele problema com o Eriksson, quando caiu dentro de campo. É um árbitro de 42 anos, é um árbitro com 8 anos de internacionalizações, curiosamente está habituado a grandes competições, mas ainda não teve um palco tão grande como este caso do europeu, pelo menos a nível do Campeonato da Europa. Tem outros palcos, como é o caso da Champions. É um árbitro que só se cruzou duas vezes com Portugal, e um jogo foi até de preparação, mas digamos que o outro jogo foi a nossa derrota de 2-1 quando nós jogámos com a Ucrânia em outubro de 2019, curiosamente aqui para esta qualificação para o europeu. Vai ser auxiliado por um VAR, um vídeo árbitro inglês também, o Stuart Atwell, e portanto é uma equipa de arbitragem com o tal critério de bastante largo, e basta ver as estatísticas que este árbitro tem, que são muito curiosas. É lógico que arbitrar em Inglaterra é diferente depois de arbitrar em competições internacionais, mas tem sempre números de faltas muito baixos, a rondar pouco mais de 20, e tem um impressionante também número muito baixo de advertências e cartões vermelhos, uma média de 2,5 cartões por jogo, portanto o que é bastante pouco em relação à média europeia, e então vermelhos é quase insignificante em 0,17 por jogo, portanto é preciso quase 7, 8 jogos para mostrar um cartão vermelho, mas isso vale o que vale, estamos num jogo com características diferentes. Não vamos dizer que estes jogos já são de mata-mata, porque há pontos a conquistar, mas começam a tornar-se cada vez mais relevantes e importantes, até porque já se sabe também qual é o resultado da França com a Hungria, e neste momento aquilo que poderia ser mais esclarecedor para este grupo, que era eventualmente uma vitória da França e o arrumar da Hungria, adensou um bocadinho aqui a tal questão de que todos ainda estão com hipóteses de passar, e isso torna o jogo com características diferentes muitas vezes na postura e na atitude que os jogadores têm e intensidade. De qualquer maneira, fosse qual fosse o resultado do outro jogo, iríamos ter aqui um jogo com grande intensidade, de certeza absoluta, e vamos acreditar que vai ser também uma boa arbitragem, porque este europeu tem tido, de uma maneira geral, boas arbitragens, já temos alguns casos de jogo. A certeza que nós temos é que é um árbitro tipicamente inglês na forma de arbitrar, mas também há uma certeza, temos vários jogadores portugueses que o conhecem bem, porque já foram arbitrados a nível internacional e porque, enfim, jogam em Inglaterra e, portanto, não há daqui da parte dos jogadores portugueses, neste caso concreto, que é aquilo que nos interessa, nenhum desconhecimento em relação às características e ao estilo. Esperemos que seja uma boa arbitragem.
Oh Pedro, este Mundial tem tido alguns jogos que têm havido arbitragens bastante de critério largo. Há árbitros que têm vindo a dar esse critério. O que tem sido interessante, deixando de jogar.
Está de acordo? Verdade, sim, senhor, confirmo realmente um critério bastante largo, até em algumas decisões de áreas, mas a deixarem jogar, a privilegiar o contacto físico, com intervenções razoáveis ao nível dos cartões e, portanto, um bocadinho também pelas indicações que foram dadas, e isso também, e o Gabriel, como talvez de todos que aqui estão, com mais experiência de todos nós em termos de futebol, sabe perfeitamente quanto isso muitas vezes é importante para o jogo e claro, para a qualidade do próprio jogo.
E para o espetáculo, que é algo muito importante. Dá a ideia que são árbitros que conhecem a modalidade, que é muito importante.
Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.